Uma produção.
Bruá!
Olá a todos, bem-vindos às Teorias da Conspiração. Este foi o episódio mais difícil de pesquisar, e estruturar e escrever. É porque as teorias da conspiração sobre os extraterrestres são completamente diferentes das outras. Por exemplo, quando nós pensamos quem é que matou o Kennedy, nós temos uma versão oficial, temos a versão conspiratória, mas o Kennedy existiu mesmo e morreu mesmo. Se a Terra é plana ou esférica é uma questão de confronto entre, lá está, a narrativa oficial e a conspiratória. Mas o planeta Terra existe. Só que no caso da vida extraterrestre, as teorias da conspiração aplicam-se a algo que pode ou não existir. E, portanto, é a própria existência do objeto das teorias da conspiração que está em causa. Além de que nem todos os interessados em OVNIs, objetos voadores não identificados, são teóricos da conspiração. O tema é uma espécie de buffet de questões filosóficas, psicológicas, antropológicas, teológicas, epistemológicas, tecnológicas e científicas. E interessa-se por uma das perguntas mais fundamentais de todas. Afinal, haverá vida noutros planetas? Será que estamos sozinhos no universo? Se os fãs de OVNIs tiverem razão, não é só um evento histórico ou uma personalidade que é colocado em causa. É tudo aquilo em que acreditamos como espécie. Vamos começar pelo princípio. A ideia de vida extraterrestre tem literalmente milhares de anos. Por exemplo, em 200 d.C., um senhor chamado Luciano de Samosata escreveu aquele que é considerado o primeiro livro de ficção científica. Chamava-se História Verdadeira, e este era um título irónico porque o Luciano fazia uma sátira às histórias mitológicas com traços sobrenaturais que existiam naquela altura, e inclui uma viagem à Lua e batalhas entre diferentes tipos de formas alienígenas. A ficção continuou, ao longo da história, a utilizar a vida extraterrestre como tema. Por exemplo, em 1752, o Voltaire, o filósofo francês que nós conhecemos no segundo episódio, escreveu o Micromega, acho que é assim que se pronuncia, Micromegas em português, sobre dois extraterrestres que visitam a Terra e comentam sobre a humanidade. Além disso, temos aquilo que são, supostamente, observações de OVNIs ao longo da história. Por exemplo, em 74 a.C., o historiador Plutarco descreve um enorme corpo em chamas a cair entre um exército romano e os seus inimigos. Este corpo tinha a forma de uma espécie de vaso e a cor de prata derretida. E em 1566, em Basel, numa cidade da Suíça, há relatos de numerosos objetos esféricos provenientes do Sol que, durante alguns minutos, encheram o céu numa espécie de bailado. Só que a explosão de interesse público por este tema veio em 1877. Um astrônomo chamado Giovanni Virginio Schiaparelli observou uma centena daquilo que ele chamou canais na superfície do planeta Marte. Seguiu-se uma grande controvérsia sobre a sua origem. Podiam ser fenómenos geológicos, podia ser vegetação, ou podiam ser construções artificiais feitas por formas de vida avançadas. E o H.G. Wells utilizou esta polémica toda à volta dos canais de Marte e dos supostos marcianos para escrever aquele seu famoso romance, o War of the Worlds, a Guerra dos Mundos, em 1897. Só que só no século XX é que a ideia da ficção científica e da vida extraterrestre entra completamente no mainstream. Revistas como a Amazing Stories e a Science and Invention, ali nos anos 20 na América, popularizaram o interesse por ficção científica, ciência, tecnologia, viagens no tempo, naves espaciais. Em 1938, aquele que viria a ser um grande realizador, Orson Welles, faz uma adaptação radiofónica do romance do outro Welles, este sem E, chamado War of the Worlds, mais uma vez a Guerra dos Mundos, e que provocou o pânico completo nos Estados Unidos. Houve muita gente que ligou o rádio e achou efetivamente que os Estados Unidos estavam a ser invadidos por marcianos. E em 1958, 20 anos depois, também em Portugal se experimentou a mesma coisa. Um senhor chamado Matos Maia, que trabalhava na Rádio Renascença na altura, faz a invasão dos marcianos. E este tema é particularmente querido para mim porque o meu avô, António Gomes de Almeida, trabalhava na rádio na altura, era amigo do Matos Maia e participou diretamente na transmissão deste programa, A Invasão dos Marcianos. Se vocês tiverem a oportunidade de ouvir a gravação, aparece lá um senhor que é o Ministro do Interior, que é o meu avô, a dizer: população portuguesa, tenham calma, os marcianos vêm aí, mas nós estamos a estudar como solucionar o problema, etc. Claro que aqui em Portugal, como 20 anos antes, isto deu um pânico geral. A PIDE veio buscar o Matos Maia aos estúdios da Renascença, tiveram lá durante a noite e disseram: olha, tu não te metas nestas coisas dos extraterrestres porque isto assusta as pessoas. E de facto, a vida extraterrestre é uma coisa que sempre despertou tanto medo e pavor pelo desconhecido, mas também algum fascínio. Só que até agora não falámos de teorias da conspiração, porque só em 1947 é que dois acontecimentos viriam a alterar completamente a maneira como a humanidade olhava para a vida extraterrestre. Então, em junho de 1947, um empresário muito rico, chamado Kenneth Arnold, estava a voar sobre o estado de Washington, nos Estados Unidos, com o seu pequenino avião privado, e, segundo o relato que ele fez depois, diz ter visto 9 objetos a voar em formação a alta velocidade e comparou-os a pequeninos pratos de loiça ou a discos. E a imprensa passou a chamar a estes objetos Flying Saucers ou Flying Discs, e é daí que provém o termo disco voador. Nas semanas seguintes houve uma explosão de relatos de contactos semelhantes com OVNIs, ou seja, de repente os americanos começaram todos a olhar para o céu depois de terem lido a história do Kenneth Arnold e houve dezenas de relatos semelhantes. Ah, eu também vi um disco voador, ah, eu também vi um flying saucer, eram 7, eram 9, voavam muito depressa, voavam para a esquerda, voavam para a direita. Mas umas semanas depois do Kenneth Arnold ter feito o seu voo, um balão utilizado pela Força Aérea Americana despenha-se num descampado, numa quinta, perto de Roswell, no Novo México. Aquilo não passava de um balão com uma tecnologia de detecção de testes nucleares soviéticos, que na altura a União Soviética era a grande inimiga militar dos Estados Unidos. E para esconder este facto, a Força Aérea aproveitou a obsessão nacional que havia sobre os discos voadores e disse: olhem, sim senhor, de facto caiu uma coisa em Roswell e é parte de um disco voador. E a explosão de interesse público que se gerou à volta desta suposta confirmação da queda, do despenhar de um disco voador, tapou a verdade militar que a Força Aérea queria esconder. Nos anos que se seguiram, Roswell tornou-se o epicentro do mundo OVNI e é aqui que nasce a principal teoria da conspiração à volta da vida extraterrestre. O governo americano, bem como outros governos, sabe da existência de vida extraterrestre, se calhar já contactou com entidades extraterrestres, tem tecnologia extraterrestre, ou porque lhe foi dada, ou porque se despenhou numas montanhas, ou num deserto, ou numa floresta, e que está a ser estudada em segredo, mas esconde esta verdade do público. Mais ainda, não nos podemos esquecer do contexto histórico da altura que estamos a falar, os Estados Unidos queriam aproveitar, supostamente, segundo os teóricos, a tecnologia destes discos voadores, que era extremamente avançada, para ganhar o braço de ferro tecnológico contra a União Soviética. Roswell, infelizmente, ao longo dos anos não sobreviveu ao escrutínio. Era, obviamente, um fenómeno facilmente explicável. Foi preciso aparecer uma coisinha chamada Área 51 no deserto do Nevada para as teorias da conspiração se aguentarem até 2021. A Área 51 não era mais, e não é, porque ainda existe, uma base militar secreta no sul do Nevada, só em 2013 é que o governo americano admitiu que ela existia e que era utilizada para testes de voo e outras tecnologias que tinham a ver com o combate aéreo. Por exemplo, o U-2, não é a banda, é o avião militar, que era utilizado em missões de espionagem em território inimigo e também monitorização de comunicações. Este U-2 podia voar a uma altitude muito maior do que todos os aviões que se conhecia na altura. E temos também o F-117, o primeiro avião criado explicitamente para evitar a sua detecção por parte de radares e outros sensores inimigos. Se virem imagens destes aviões, tanto do U-2 como do F-117, não é difícil perceber por que motivo alguém que não conhecesse essa tecnologia na altura olhava para o céu, via aquele avião a voar altíssimo e a uma velocidade extraordinária, com um formato, uma aerodinâmica completamente diferente daquela que se conhecia na altura, e achavam que estavam a ver um OVNI, alguma tecnologia que era de outro mundo. E por isso, nos anos 60, os relatos de observações de OVNIs perto da Área 51 multiplicaram-se. Segundo os teóricos da conspiração, os americanos usaram a Área 51, a sua base secreta, para fazer aquilo que eles chamam reverse engineering, ou seja, eles pegavam em tecnologia alienígena que tinha sido recuperada de alguma forma, ou porque tinha caído no Ártico ou num deserto, ou porque tinham tido acesso a ela de outra maneira, e tentavam perceber como é que ela funcionava. A partir de 1952, a Força Aérea, que ficou atolada em denúncias e em relatos de contactos com OVNIs, deu início àquilo que seria chamado o Projeto Blue Book, ou seja, Livro Azul, tentando analisar os OVNIs de uma forma científica e perceber se apresentavam algum tipo de perigo à segurança nacional. Depois do projeto SIGN, em 1947, e do projeto GRUDGE, em 1948, o Blue Book foi o maior estudo oficial sobre o fenómeno OVNI até à altura, tendo acabado sem grandes resultados 17 anos depois, em 1969. Uma das descobertas do Blue Book foi que, ao cruzar a cronologia dos relatos de supostos OVNIs com os registros de voos dos aviões e das tecnologias desenvolvidas na Área 51, era fácil perceber que coincidiam na perfeição, e isto dava uma explicação perfeitamente natural àqueles avistamentos. No entanto, uma pequenina percentagem dos avistamentos nunca chegou a ser 100% explicada, algo que o próprio projeto Blue Book admitia. Em 1989, um jornalista de Las Vegas chamado George Kapp transmitiu uma entrevista com um homem que dava pelo nome de Dennis. Este Dennis dizia ter trabalhado na S4, que era um laboratório secreto na Área 51, e dedicava-se a estudar uma nave de origem extraterrestre. Este Dennis dizia que a nave tinha uma forma, como sempre, de um disco e utilizava uma forma de propulsão desconhecida, provavelmente com recurso a antimatéria ou a algum elemento químico desconhecido até então, de forma a alterar o campo gravitacional à volta do seu corpo. Mais tarde, este Dennis decidiu dar a cara. Ele tinha medo que o seu anonimato não o protegesse de possíveis represálias e, por isso, deu a cara e disse: "Eu chamo Bob Lazar e trabalhei na Área 51. A história de Bob Lazar é interessante porque, como eu disse, começou em 89, mas até ao último ano, aliás, até à atualidade, continua extremamente relevante, até por causa de um documentário que saiu em 2020 chamado Bob Lazar, Area 51 and Flying Saucers. Nesse documentário conta-se, por exemplo, que, de acordo com o Bob Lazar, ele trabalhou no Los Alamos National Laboratory, estudou no MIT e estudou na Caltech. E, de facto, o George Kapp, o tal jornalista que o entrevistou, encontrou o nome Robert Lazar numa lista de contactos dos funcionários do Los Alamos National Laboratory. Só que, oficialmente, nenhuma destas instituições diz ter qualquer registro da passagem do Bob Lazar. E, portanto, temos um indivíduo com óbvios conhecimentos em física, em engenharia e em eletrotécnica que não estudou nem trabalhou em nenhuma instituição profissional ou de ensino. E é exatamente o que esperaríamos tanto de um mitómano, de um maluco, de um mentiroso, como de um whistleblower que o governo tenta silenciar. Mas voltemos aos anos 50. Naquela altura não eram só os teóricos da conspiração que gostavam de pensar na possibilidade de vida extraterrestre e que a estudavam. Havia muitos cientistas que dedicaram uma parte significativa da sua carreira ao fenómeno. Por exemplo, o Joseph Hynek era um astrofísico e foi um dos conselheiros científicos do tal projeto Blue Book. Mais tarde, ele afastou-se do projeto, de forma muito pública, porque sentiu que estava completamente enviesado. Ou seja, para o Hynek, a ideia do Project Blue Book e de quem mandava nele era fazer o chamado debunking, demonstrar que aquilo não era possível e que, claro, que tudo tinha uma explicação natural. Mas para o Hynek, era preciso tratar o tema com o interesse científico que ele lhe reconhecia. Em 1953, o Hynek escreveria o seguinte:
ridicularizar não faz parte do método científico e isso não devia ser ensinado a ninguém. A quantidade de relatos associados a observadores credíveis levanta questões de responsabilidade científica. Merecerão alguns destes relatos a atenção da ciência? Ou, em caso negativo, não haverá a obrigação de explicá-lo ao público, não em palavras que ridicularizam, mas de forma séria e à altura da confiança que o público tem na ciência e nos seus cientistas?
Em 1972, ele publica um livro chamado The UFO Experience, a Scientific Inquiry, ou seja, a experiência OVNI, um inquérito científico, no qual estabelece aquela famosa catalogação dos encontros imediatos. O encontro imediato de primeiro grau era ver um OVNI. O encontro imediato de segundo grau é um OVNI que deixa algum tipo de marcas físicas, ou no chão, ou na vegetação, ou num carro, ou na própria pessoa. E, finalmente, o encontro imediato de terceiro grau, que é um contacto direto, visual ou físico, com uma entidade humanoide ou alienígena. Um dos colegas e aliados do Hynek era o Jacques Vallée, um astrónomo francês que diz ter visto um OVNI em 1955 e, a partir daí, interessou-se pelo fenómeno, tentando dar ao tema o mesmo tratamento científico do Hynek. No entanto, o Vallée expandiu as suas ideias noutra direção. Durante alguns anos, tentou defender a hipótese de que os OVNIs eram naves extraterrestres, mas depois veio sugerir outra coisa. Não só podiam ser extraterrestres de outros planetas ou outras galáxias, mas também de outras dimensões ou espaços-tempo. Ou seja, aquilo que nos separava destas entidades não era só a geografia do universo, elas podiam existir ao mesmo tempo que nós, noutras dimensões que existiam lado a lado com a nossa. É a chamada hipótese interdimensional. Em 1969, ele publica um livro chamado Passport to Magonia, From Folklore to Flying Saucers, ou seja, Passaporte para Magonia, do folclore aos discos voadores. Ele compara o fenómeno OVNI do século XX ao folclore, lendas e religiões de todo o mundo e levanta a possibilidade de eventos comuns a várias geografias e tempos históricos serem todos vertentes do mesmo fenómeno. Já vamos ver dois exemplos mais à frente. Para já continuamos nos cientistas. Enquanto tanto o Hynek como o Vallée, como outros colegas, estavam a tentar perceber se existia ou não vida extraterrestre, ou como é que podemos interpretar cientificamente os fenómenos de objetos voadores não identificados, outros cientistas preocupavam-se com o seguinte: bom, se existe algum tipo de entidade alienígena ou vida inteligente no universo, sendo que o universo é infinito, é enorme, tem que haver a inteligência que vai ser contactada por nós mais cedo ou mais tarde, como é que nós podemos fazer isto? É daí que vem o SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. O primeiro projeto SETI moderno foi em 1960, chamava-se OSMA. Era um telescópio que captava radiofrequências, ou seja, sinais que pudessem ser transmitidos por outras civilizações. Estes cientistas estavam à procura de padrões específicos, de mensagens matemáticas, de códigos, de alguma coisa que tivesse algum tipo de padrão e que não fosse só ruído. O responsável pelo projeto OSMA era o Frank Drake, um astrofísico, famoso, aliás, pela equação Drake. Esta equação tenta medir o número de civilizações inteligentes na Via Láctea, portanto na nossa galáxia, e ele multiplica 7 parâmetros diferentes. Incluem o número de planetas que podem ser habitáveis, a probabilidade de vida desenvolver-se nesses planetas, a probabilidade dessa vida ser inteligente, a probabilidade dessa vida inteligente desenvolver tecnologia de comunicação, como por exemplo as ondas rádio, e dependendo de, digamos, do otimismo ou do pessimismo de quem atribui valores a estes diferentes parâmetros, esta equação dá resultados completamente diferentes. Uma visão pessimista diz-nos que somos a única civilização na Via Láctea que tem, eu não diria inteligência, mas a única civilização inteligente. Uma visão mais otimista, que olhe para aqueles parâmetros e coloque números mais altos aqui e ali, aponta para, talvez, centenas de milhares de civilizações tão avançadas como a nossa, pelo menos, ou talvez mais, algures na Via Láctea. E este é um argumento comum dos que dizem que o universo é grande o suficiente para que as probabilidades vão aumentando. E por isso, se aplicarmos a equação de Drake a todo o universo e não apenas uma galáxia, é praticamente certo que haja civilizações inteligentes. Outro grande impulsionador da procura por vida extraterrestre foi o Carl Sagan, conhecido por livros como O Cosmos, que deu origem a um documentário televisivo muito famoso, e O Contacto, um romance que também deu origem a um filme com a Jodie Foster, em que uma personagem apercebe-se que está a receber um sinal rádio de alguma inteligência extraterrestre e, portanto, o filme anda toda à volta da comunidade científica a tentar perceber que mensagem é aquela, que segredo é que encerra, e depois, mais cedo ou mais tarde, eles apercebem-se que aquela mensagem são as instruções para a construção de uma nave espacial. O Carl Sagan foi também o criador da placa Pioneer. Eram duas placas de alumínio com uma mensagem pictórica e foram colocadas em duas sondas espaciais, na Pioneer 10 e a Pioneer 11. O Pioneer 10 foi lançado em 1972 e, em 83, ultrapassou a órbita de Neptuno, tornando-se o primeiro objeto humano a abandonar o nosso sistema solar. E o que é que ia nestas placas? Ia um código visual com vários símbolos que continha um esquema do sistema solar, a posição do nosso Sol em relação ao centro da galáxia, portanto uma espécie de coordenadas galácticas, e o desenho de um homem a dizer adeus, todo nu, e uma mulher, essa não está a dizer adeus e também está toda nua, e a silhueta do próprio Pioneer à escala, para que os ETs pudessem olhar para aquela placa e comparar o tamanho da sonda espacial com o tamanho de um homem e de uma mulher médio. Enquanto tanto o Pioneer 10 como o Pioneer 11, cada um levou uma das duas placas, estivera a flutuar no vácuo do espaço, a nossa mensagem continuará lá, à espera de ser descoberta por alguma entidade extraterrestre, sendo que não é claro que uma inteligência de outro planeta ou até de outra galáxia poderia adivinhar o que é que aquela placa significa, mas isso são outros 500. O Carl Sagan também foi responsável por uma petição na revista Science, em 1982, chamada Inteligência Extraterrestre, uma petição internacional. O último parágrafo diz o seguinte:
a nossa unânime convicção é que a única forma significativa de testar a existência de vida extraterrestres é através da experimentação. Nenhum argumento a priori sobre este assunto pode alguma vez ser convincente ou substituir um programa de observação. Insistimos na organização de uma procura por vida extraterrestre coordenada, sistemática e global.
À assinatura do Carl Sagan seguiam-se a de outros 68 signatários, todos eles cientistas respeitados, um deles, o Frank Drake. Entre projetos com apoio governamental e iniciativas privadas, algumas das quais ainda estão ativas na atualidade, o projeto SETI não chegou ainda a nenhuma comunicação inequívoca com outras civilizações. No entanto, há quem diga que já tenha comunicado diretamente com entidades alienígenas. Décadas de estudos sociológicos e antropológicos permitem-nos dizer o seguinte: há centenas, ou talvez, não é talvez, mesmo a sério, milhares de relatos de encontros, chamados contactos e abduções. Eu aqui devo fazer vénia a um livro em específico, chamado De Outros Mundos, Portugueses e Extraterrestres no Século XX, organizado pelo historiador Joaquim Fernandes. É um livro que nos diz que há pelo menos 800 relatos registados de portugueses ao longo do século XX que dizem ter contactado ou até dizem ter sido abduzidos por entidades extraterrestres. Muitos destes contactos podem ser só ver um objeto voador não identificado ou pode ser uma espécie de contacto telepático através do sonho. Mas também há as abduções, que são os chamados encontros imediatos de quarto grau, e implicam desde entrar em naves espaciais a ficar a conhecer o seu interior, dialogar diretamente com os extraterrestres ou até fazer viagens espaciais a outras galáxias e outras dimensões, acompanhando estas figuras muitas vezes humanoides, muitas vezes reptilianas, até ao seu local de origem. Estes relatos, obviamente, são subjetivos e pessoais. E os observadores, infelizmente, para quem se interessa por este tema, partilham certas características. Normalmente, só há uma testemunha a assinar o relato. Muitos dos efeitos secundários são muitas vezes psicossomáticos, paralisia do sono, dificuldades em dormir, sensações de formigueiro, etc. Há muitas vezes a projeção da cultura da pessoa que assiste ao fenómeno sobre os ETs, ou seja, um ocidental do século XXI olhava para um OVNI de uma maneira que um oriental do século XIX não olharia. No caso dos contactos, muitos deles ocorrem durante o sono ou no período de vigília, em que é muito difícil perceber a diferença entre uma coisa que aconteceu verdadeiramente e uma coisa que foi simplesmente sonhada. E no caso das abduções, muitas das memórias são resgatadas do subconsciente de quem passou por abduções através da hipnose, que é um processo psicológico perfeitamente legítimo, mas que aparentemente, quando é mal feito ou feito de uma maneira deficitária, pode inclusivamente gerar memórias novas que não estavam lá. E temos outro problema, é que muitos dos contactados ou abduzidos já se interessavam pelo tema, ou seja, não eram desinteressados. Ou sofreram de paralisia do sono no momento em que supostamente viram ou ouviram alguma coisa, ou até há alguns casos que têm algum tipo de problema psiquiátrico. Mas o que é que estes contactados nos têm a dizer sobre estas entidades extraterrestres? Ou seja, vamos pôr de lado a questão de se estão a dizer a verdade ou não, ou se acreditam realmente que viajaram até outra galáxia ou que foram até o interior de uma nave espacial. Vamos deixar o aspecto factual de lado e tentar perceber, ok, afinal, o que é que os extraterrestres querem ou esperam de nós? Bom, a confiar nestes relatos, os extraterrestres são muito parecidos connosco. Muitas vezes são humanoides, portanto têm cabeça, dois olhos, braços, pernas. Viajam em naves espaciais, que têm cadeiras, botões, ecrãs, antenas, janelas. Usam sondas ou materiais médicos para nos estudar, tal como nós utilizamos esse tipo de dispositivos para estudar outras espécies. E a sua tecnologia não é totalmente diferente, é simplesmente muito avançada. Até as suas preocupações têm muito de humano. São preocupações ecológicas, por exemplo, dizem-nos que vão ajudar-nos a salvar o planeta Terra. São preocupações antropológicas, dizem que a nossa espécie está no caminho da autodestruição e eles vieram até cá para nos ajudar a salvar-nos de nós próprios. ou então espirituais. Muitas destas entidades dizem, mais uma vez, que nos vão ajudar, mas só quando estivermos preparados, ou seja, o motivo pelo qual eles estão escondidos na margem e só algumas pessoas é que têm contacto esporádico com eles, é porque a humanidade como um todo não está preparada para a mensagem que eles têm para nos dar. E, portanto, o contacto com extraterrestres é muitas vezes descrito como uma experiência religiosa. Tem uma sensação de revelação, de euforia, de transcendência. O contactado tem acesso a uma mensagem bigger than life, mediada por seres que são espiritualmente superiores, mas aqui também tecnologicamente superiores. O contactado será um mensageiro, uma espécie de embaixador, um Moisés intergaláctico. É escolhido por eles, entre aspas, os extraterrestres, que aqui são como deuses, para transmitir uma mensagem ao resto dos humanos. E, portanto, o contactado muitas vezes funciona e apresenta-se como uma espécie de profeta ou messias. Mas não é só a sensação subjetiva dos contactados que nos parece religiosa. Muitos relatos históricos de experiências religiosas parecem-se com fenómenos OVNI. Por exemplo, se nós pensarmos nestas entidades extraterrestres como vindas de um sítio de luz que desce dos céus e que nos traz algum tipo de boa nova, isto é muito semelhante com a mitologia dos anjos e dos arcanjos na mitologia cristã. Se olharmos, por exemplo, para o relato de Ezequiel na Bíblia, encontramos isto. Obviamente que eu vou ler da minha tradução, vocês podem ir à Bíblia aí da vossa área de residência, a tradução será ligeiramente diferente, mas isto é o que o Senhor Ezequiel tem para nos dizer.
Olhei e vi. Do norte soprava um vento fortíssimo, uma nuvem espessa acompanhada de um clarão e uma massa de fogo resplandecente à volta. E no meio dela via-se algo semelhante ao aspecto de um metal resplandecente.
E mais à frente sobre as rodas.
Eu via os seres vivos e notava que havia uma roda na terra ao lado de cada um dos quatro seres vivos. As rodas davam a impressão de ter um brilho de crisólitos. Todas tinham o mesmo aspecto e pareciam trabalhadas de tal maneira como se estivessem uma no meio da outra. Dirigiam-se para as quatro direções e não viravam para trás ao avançarem. A circunferência delas tinha uma altura assombrosa, e eu as contemplava, e nela havia olhos em toda a volta.
Sendo que, curiosamente, se virem desenhos feitos por crianças que assistiram supostamente a OVNIs, vão ver que têm muitas janelinhas pequeninas todas à volta da circunferência do disco. E há outro exemplo de experiência religiosa que pode ser reinterpretada como experiência OVNI, o caso de Fátima e do Milagre do Sol. A 13 de outubro de 1917, dizem os relatos da altura, deu-se então este Milagre do Sol, que foi basicamente uma explosão de luz e de movimento em que o Sol rodou três vezes sobre o céu, e que, obviamente, na altura foi interpretado como estando associado às aparições da Nossa Senhora, pelos três pastorinhos, e esteve associado a este domínio do religioso e, em particular, do cristão e, em particular, à volta da Igreja Católica. Ora, este fenómeno parece com um contacto com um fenómeno OVNI, literalmente objeto voador não identificado. E por isso isto levanta uma questão. Serão os OVNIs uma forma de nova espiritualidade, uma materialização de um instinto antigo? Ou serão mitos, lendas, religiões e folclore interpretações primitivas, antigas, ingénuas, de visitas de extraterrestres ao longo da história? Será que os extraterrestres têm razão e nós não estamos preparados para receber a sua mensagem? Ou seja, com isto tudo ficamos sem resolver o problema que se levantou no início do podcast, não é? Que é, temos estas teorias da conspiração, esta ideia de que os Estados e os governos podem estar a esconder a existência de extraterrestres, e nós do público o que é que fazemos com isto? Só podemos interpretar estes eventos, estes relatos. Podemos ler sobre estas pessoas que dizem que foram contactadas, podemos ver vídeos ou fotografias que os céticos dizem terem explicações completamente naturais, E, portanto, eu, ao ler sobre este tema, questionei-me qual é que será o caso mais credível de contacto com um OVNI. Já nem vamos para a vida extraterrestre, vamos só para os OVNIs. Em novembro de 2004, na costa da Califórnia, o porta-aviões USS Nimitz estava a fazer umas missões e uns treinos, e durante duas semanas os radares foram topando a presença de uns objetos voadores em grupos de 5 ou 10 a esvoaçar ali pelo meio do Pacífico. Ora, a certa altura, dois caças FA-18 estavam a fazer um voo de treino e um deles era pilotado pelo comandante David Fravor, que entretanto já veio a público contar esta história que eu vou repetir. E portanto, a malta dos radares ligou ao comandante David Fravor e disse: ó, seu comandante, nós temos aqui sinal destes objetos esquisitos, você não se importa de ver o que é que se passa? E o Fravor lá foi. E quando chegou à localização, encontrou aquilo que ele chamou um tic-tac. Um tic-tac são aqueles, uma espécie de repousados de menta, uma espécie de ovinhos alongados, pequeninos. E o David Fravor diz que estava no avião e viu um destes tic-tacs, mais ou menos a uns metros da superfície da água do oceano, a não obedecer às leis da física. Ou seja, ele não parecia sofrer inércia, como um avião normal, porque mudava de direção mantendo completamente a velocidade sem precisar de desacelerar ou de acelerar outra vez. Não tinha qualquer mecanismo de propulsão visível, não tinha asas e atingia velocidades extraordinárias. Uma hora e meia depois, o comandante David Fravor voltou ao porta-aviões e outro piloto saiu com outros dois caças, o Chad Underwood, e fez um vídeo que ficou conhecido como o FLIR Video. Podem ir aí googlar e encontrar. Estes vídeos foram parar à internet em 2017, mas só em 2020 é que o Pentágono os publicou oficialmente e disse: olha, sim senhor, isto aconteceu, não vamos contradizer o relato do comandante David Fravor, até porque os outros três pilotos que iam com ele dizem ter visto exatamente a mesma coisa, portanto o seu relato é consistente, e este evento está catalogado pela Força Aérea Americana como um objeto não identificado ou fenómeno aéreo não identificado, que é a sigla que eles preferem agora, porque a sigla UFO, OVNI, está com uma conotação, digamos, não muito boa. A reação dos céticos não se fez esperar. Um em particular, o Mick West, de quem eu gosto bastante e que inclusivamente escreveu um livro muito interessante sobre teorias da conspiração. O Mick West é um ex-programador que se dedica a fazer debunking, ou seja, a demonstrar que as teorias da conspiração não são verdadeiras. E portanto, há aqui um combate intelectual interessante entre o comandante David Fravor, que diz que viu este objeto tic-tac a esvoaçar sobre o Pacífico, e o Mick West, que foi ver a história dele, foi ver o vídeo do FLIR, foi ver outros dois vídeos que entretanto foram publicados de outro evento parecido, esse já em 2014, parece-me, e ele diz: não, isto é uma explicação completamente natural, e é assim, e esses pilotos acham que viram um objeto a esvoaçar muito depressa, a desafiar as leis da física, provavelmente era um pássaro, provavelmente era um balão, provavelmente era um avião que eles não interpretaram corretamente, etc. E isto coloca-nos numa situação bastante constrangedora, porque normalmente nas teorias da conspiração ou nestes fenómenos difíceis de explicar, nós temos um confronto entre aqueles que são os especialistas, que percebem efetivamente o seu tema, e os tais maluquinhos que vivem na garagem da mãe e que acham que percebem mais do que os cientistas e do que os especialistas. Mas apliquemos esta ideia a esta situação. Então, de um lado temos um piloto acompanhado por outros três pilotos. Este comandante tem anos de experiência, por alguma razão é comandante, estava a fazer testes, portanto ele estava a ensinar outros pilotos a voar, vê um fenómeno aéreo não identificado e outro piloto filma um vídeo que parece demonstrar que aquele objeto voa a uma velocidade que nem o radar, e estamos a falar de um radar da Força Aérea Americana, um dos melhores radares que existia no mundo naquela altura, o radar não conseguiu acompanhar essa velocidade. Do outro lado temos o cético, um programador informático, com uma carreira assumida como debunker, que nunca pilotou um caça e que tem vídeos literalmente na sua própria garagem a fazer experiências a demonstrar porque é que os fenómenos que vemos no vídeo são perfeitamente explicáveis à luz da ciência. Ora, em quem é que eu confio nesta situação? O Bob Lazar, com todos os seus defeitos ou virtudes, tem um exemplo de que eu gosto muito. Ele diz, ok, imaginem que nós ponhamos uma tecnologia atómica, uma espécie de reator atómico, à frente de uns cientistas vitorianos de 1800 e troca o passo. Eles iam olhar para aquilo, tentar estudar, tentar desapertar a máquina. Entretanto, morriam por causa da radiação. E o ponto do Lazar é o seguinte: eles não iriam achar que aquilo tinha algum tipo de poder sobrenatural, mas eles não tinham ainda conhecimento científico e ainda não tinham parâmetros com os quais olhar para aquela tecnologia. E se calhar aqui levanta-se a mesma questão. Quando olhamos para o tic-tac, podemos dizer, bom, é muito provável que estes quatro seres humanos que são pilotos experimentados tenham cometido um erro de análise, mas também seria, no mínimo, estranho varrer para debaixo do tapete aquele que é o relato de pessoas que estão especialmente preparadas para analisar objetos voadores não identificados, tendo em conta que eles são pilotos da Força Aérea Americana. E, portanto, como é que nós lidamos com esta incerteza? Este fenómeno resiste ao método científico, portanto, nós não conseguimos demonstrar que aquilo era um pássaro, ou que era um avião, ou que era outro tipo de corpo. Só que este fenómeno não nos deixa em paz. É uma espécie de pastilha elástica na sola do nosso sapato. É difícil de provar e impossível de ignorar. Há ou não há vida além do planeta Terra? Não faço a mais pequena ideia. Essa vida é ou não inteligente? Também não sabemos. Essa vida já nos visitou ou está a visitar-nos agora? Também não faço a mais pequena ideia. Agora, confio no Mick West ou confio no comandante David Fravor? Eu fico muito na dúvida. Curiosamente, ao escrever o final deste podcast, fez-me lembrar um mito urbano, uma história que anda por aí a correr na internet, muito engraçada, sobre um indivíduo que estava a comer num restaurante e aparece o Bill Murray, o ator. E o Bill Murray chega ao pé dele, dobra-se sobre o prato, agarra numa batata frita, tira a batata frita, mete a batata frita na boca e, olhando para o rapaz, e enquanto mastiga a batata, diz: "Nunca ninguém vai acreditar em ti." E a seguir foi-se embora. Se gostaram deste podcast, por favor deixem uma classificação de 5 estrelas no iTunes e sugiram a amigos, familiares, colegas de trabalho, fãs de teorias da conspiração, teóricos das teorias da conspiração, etc. Até à próxima.